Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Geriatria, de Lucas Rampazzo Diniz, é uma obra médica de referência voltada ao cuidado clínico da pessoa idosa. Publicado em português e estruturado como um compêndio de temas essenciais da especialidade. O livro parte de uma premissa decisiva: doenças e alterações fisiológicas podem se apresentar de modo menos típico na velhice, tornando insuficiente a simples transposição de protocolos usados em adultos mais jovens. Seu propósito é apoiar o reconhecimento dessas particularidades e orientar uma avaliação que considere função, cognição, comorbidades, riscos terapêuticos e contexto familiar. O sumário divulgado indica uma cobertura que vai dos conceitos introdutórios e das grandes síndromes geriátricas à avaliação ampla, prevenção, iatrogenia e manejo de condições cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, renais, urinárias e osteometabólicas. Assim, não se limita a listar doenças, organiza o raciocínio necessário para diferenciar envelhecimento esperado, perda funcional e patologia. A proposta também enfatiza uma assistência centrada na pessoa, fundamentada em consideração e respeito nas decisões que envolvem idosos e suas famílias. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a apresentação atípica das doenças como ponto de partida diagnóstico. Um eixo central de geriatria é a necessidade de reinterpretar os sinais clínicos no paciente idoso. A obra destaca que fisiologia e fisiopatologia assumem características próprias nessa faixa etária e que, por isso, a manifestação de uma doença pode ser imprecisa ou atípica. Essa observação tem consequência prática: o profissional não deve restringir sua investigação ao sintoma classicamente associado a cada diagnóstico, queda, confusão mental, tontura. Redução da mobilidade, inapetência ou perda de autonomia podem exigir avaliação cuidadosa, pois podem expressar descompensações clínicas que não aparecem sob a forma esperada. O livro associa essa dificuldade à complexidade do exame físico e do diagnóstico diferencial. Diferenciar uma mudança compatível com a idade de uma alteração patológica exige conhecer tanto as modificações do envelhecimento quanto as repercussões das doenças crônicas e agudas. A mensagem não é que todo declínio seja inevitável, mas que julgamentos automáticos podem atrasar diagnósticos ou gerar tratamentos inadequados. Essa perspectiva torna o raciocínio geriátrico menos dependente de um único órgão ou sintoma e mais atento à mudança em relação ao funcionamento habitual da pessoa. Esse enfoque é particularmente relevante para clínicos gerais, profissionais de pronto atendimento e equipes hospitalares. Ele orienta uma prática mais prudente: investigar alterações funcionais recentes, revisar medicamentos, comparar o estado atual com a linha de base e integrar as informações trazidas pela família ou pelos cuidadores. Dessa forma, a atipicidade deixa de ser apenas uma dificuldade e passa a ser um princípio organizador da avaliação clínica. Em segundo lugar, avaliação geriátrica ampla função e exame físico além do diagnóstico isolado. A avaliação geriátrica ampla ocupa posição estruturante no livro, com capítulos dedicados à sua aplicação prática, aos instrumentos de avaliação de funcionalidade e ao exame físico do idoso. A importância dessa abordagem está em deslocar a pergunta clínica de qual doença está presente, para como as doenças e seus tratamentos afetam a capacidade de viver com segurança e autonomia, em geriatria. Diagnósticos semelhantes podem produzir impactos muito diferentes conforme mobilidade, reserva fisiológica, cognição, suporte social e capacidade para atividades cotidianas. Os instrumentos funcionais mencionados no sumário não devem ser entendidos como simples formulários. Eles ajudam a tornar visíveis perdas que uma consulta centrada apenas em exames laboratoriais talvez não detecte dificuldade para se vestir, preparar refeições, manejar medicamentos, caminhar ou organizar a própria rotina. Seu uso cria uma linha de base e permite acompanhar mudanças após internações, infecções, quedas ou alterações terapêuticas. Isso também aprimora a comunicação entre profissionais e favorece metas assistenciais mais realistas. O exame físico, por sua vez, precisa considerar limitações sensoriais. Alterações de marcha, condições de pele, estado nutricional, sinais de fragilidade e possíveis efeitos adversos de fármacos sem abandonar a investigação clínica convencional. A integração entre exame, funcionalidade e história pregressa reduz o risco de tratar números ou imagens isoladas. A obra, portanto, apresenta avaliação ampla como um método para transformar dados dispersos em decisões individualizadas, com atenção simultânea a diagnóstico, prognóstico e preservação de independência. Em terceiro lugar, fragilidade, sarcopenia e multimorbidade como problemas interligados. A presença de capítulos específicos sobre sarcopenia, fragilidade e multimorbidade revela uma escolha importante de organização tratar condições frequentes na velhice não como temas periféricos, mas como fatores que modificam o manejo de praticamente todas as demais doenças. A sarcopenia se relaciona à perda de massa e, sobretudo, de desempenho muscular. A fragilidade remete à redução de reserva e à maior vulnerabilidade diante de estressores. E a multimorbidade descreve a coexistência de vários problemas de saúde. Embora não sejam sinônimos, podem se sobrepor e ampliar o risco de incapacidade, quedas, hospitalização e eventos adversos. A utilidade clínica de reunir los está em evitar decisões fragmentadas. Um tratamento tecnicamente apropriado para uma condição isolada pode ser excessivamente complexo. Produzir hipotensão, sedação ou interações medicamentosas, ou ainda impor uma carga desproporcional a alguém com pouca reserva funcional. Por isso, o manejo geriátrico exige revisar prioridades, simplificar quando possível e avaliar se cada intervenção contribui para os objetivos do paciente. O livro também inclui iatrogenia, reforçando que dano causado pelo próprio cuidado não é um detalhe secundário em cenários de polifarmácia e múltiplos especialistas. Essa abordagem não substitui diretrizes de doenças específicas, mas as contextualiza. Ela convida o leitor a considerar prognóstico funcional, tolerância a tratamentos e viabilidade de adesão antes de ampliar prescrições ou solicitações diagnósticas. Em vez de negar a complexidade, geriatria fornece um enquadramento para lidar com ela, reconhecer vulnerabilidades, prevenir perdas evitáveis e equilibrar benefícios potenciais com riscos concretos para a vida diária do idoso. Em quarto lugar, cognição. Tontura e riscos cardiovasculares exigem decisões clínicas individualizadas. O livro reserva espaço para avaliação neurocognitiva, investigação do comprometimento cognitivo, arritmias, desafios da anticoagulação, doença valvar, doença vascular periférica e tontura. Essa combinação evidencia que sintomas neurológicos e cardiovasculares na pessoa idosa frequentemente se cruzam no plano funcional e da segurança, uma queixa de tontura. Por exemplo, não deve ser reduzida a uma explicação única sem exame e contexto, ela pode se relacionar a alterações hemodinâmicas, medicamentos, condições vestibulares, comprometimento sensorial ou outras causas clínicas. O impacto final pode ser queda, medo de caminhar e restrição de atividades. De modo semelhante, a avaliação cognitiva não se limita a identificar esquecimento. Ela exige investigação organizada das queixas, consideração do grau de comprometimento e análise das consequências sobre autonomia, uso de medicamentos, capacidade de seguir orientações e necessidade de apoio. Ao incluir esse tema entre os fundamentos da geriatria, a obra reconhece que cognição é uma dimensão decisiva para a segurança do plano terapêutico. Os capítulos cardiovasculares, especialmente o dedicado à anticoagulação, apontam para outra atenção típica da prática, intervenções preventivas podem ser importantes, mas requerem ponderação de riscos, comorbidades, função renal, possibilidade de interações e capacidade de acompanhamento. A contribuição do livro é situar essas decisões no paciente concreto e não apresentar idade cronológica como justificativa automática para tratar ou deixar de tratar. A individualização, nesse contexto, significa explicitar riscos e benefícios, acompanhar efeitos e compatibilizar a conduta com o estado funcional e as prioridades assistenciais. Por último, hospitalização, prevenção e condições clínicas frequentes sob a ótica geriátrica, geriatria abrange tanto a prevenção quanto o cuidado de condições clínicas comuns, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica e asma, pneumonia por broncoaspiração, refluxo gastroesofágico, constipação, nefrogeriatria, infecções urinárias de repetição, bacteriúria assintomática, osteoporose e fraturas vertebrais e de quadril. A extensão do repertório é relevante, porque esses problemas raramente aparecem de forma inteiramente independente no idoso. Uma doença respiratória pode comprometer mobilidade. Constipação pode estar associada a fármacos e baixa ingestão. Uma fratura pode desencadear perda de autonomia. E alterações renais podem modificar a segurança de prescrições. O capítulo sobre o idoso hospitalizado reforça a necessidade de vigilância especial em um ambiente que, embora indispensável em muitos casos, pode acelerar desorientação, imobilidade, perda funcional e exposição a procedimentos. A obra articula, assim, diagnóstico e prevenção de danos relacionados ao cuidado. Isso é coerente com a inclusão de medicina preventiva e iatrogenia prevenir. Em geriatria, não significa apenas rastrear doenças, mas também preservar capacidade funcional, reduzir riscos de quedas, revisar condutas e evitar intervenções sem benefício proporcional. A discussão de bacteriúria assintomática no sumário ilustra o valor de distinguir achados de doença clinicamente relevante, evitando que resultados isolados conduzam automaticamente ao tratamento. Em conjunto, os temas mostram uma orientação prática a reconhecer condições prevalentes, mas manejá-las considerando vulnerabilidades, interações entre sistemas e consequências funcionais. O resultado é uma visão clínica integrada, útil tanto no ambulatório quanto nas transições entre domicílio, hospital e reabilitação. Em conclusão, geriatria é indicado principalmente a geriatras em formação, clínicos gerais, médicos de família, residentes, estudantes de medicina e profissionais de saúde que atendem adultos mais velhos em ambulatórios, hospitais ou instituições de longa permanência. Também pode servir como fonte de consulta para enfermagem, fisioterapia, nutrição e demais integrantes de equipes multiprofissionais, desde que utilizado dentro de suas respectivas atribuições e em articulação com protocolos locais. Seu benefício prático está em oferecer uma moldura para situações nas quais o diagnóstico por órgão isolado se mostra insuficiente declínio funcional, queixas inespecíficas, polifarmácia, comprometimento cognitivo, risco de quedas e coexistência de doenças crônicas. A obra se destaca no campo dos manuais de geriatria pela combinação entre fundamentos da avaliação geriátrica e capítulos dedicados a problemas clínicos concretos. Em vez de apresentar o envelhecimento apenas como uma lista de doenças prevalentes, enfatiza as particularidades de apresentação, o exame físico, a funcionalidade, a prevenção e a iatrogenia. Essa estrutura ajuda o leitor a conectar decisões diagnósticas e terapêuticas às suas consequências para a autonomia e qualidade do cuidado. Não substitui diretrizes atualizadas, julgamento clínico nem avaliação individual, especialmente em temas de alto risco como anticoagulação, infecções e internação. Ainda assim, sua abrangência a torna particularmente útil como base de estudo e consulta para a prática brasileira em língua portuguesa. O diferencial real é tratar a pessoa idosa como alguém cuja complexidade clínica exige integração entre doenças, medicamentos, capacidade funcional, cognição, família e ambiente de cuidado. Se você quiser apoiar Lucas Rampazzo Diniz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!